acontecido. O requerimento que o Partido Socialista colocou não deveria ter ocorrido. Estamos perante um momento muito, praticamente único, em que todos os grupos parlamentares, para além do grupo parlamentar do Partido Socialista, estão de acordo e estão-se a aplaudir a cada uma das intervenções. E a votação que a Iniciativa Liberal fez nas votações ocorridas há pouco são bastante claras dessa concordância com todos os outros grupos parlamentares, à exceção do grupo parlamentar da maioria absoluta. Perante aquilo que aconteceu e com o resultado que houve, e porque estamos a falar de uma matéria que tem a ver com poder local e com endividamento público, que não é uma questão de sumenos, a nossa interpelação é no sentido de perguntar à mesa, ao Sr. Presidente, quando é que poderemos debater esta proposta, porque ela, por mais que se olhe para ela, por mais que se analise, é uma nova proposta, tem novos conteúdos e, se vai ser votada, nós, para ter o conforto de a ter que votar, porque rapidamente nos chegou o guião de votações e teremos que votar, queremos saber se votamos perante o que aconteceu regimentalmente ou se vamos, de facto, votar em linha com aquilo que é o conteúdo da proposta. Porque são duas formas de podermos votar esta proposta, uma em termos de posicionamento perante aquilo que ocorreu e outra de posicionamento perante a matéria de facto. E nós queremos saber como é que vamos votar esta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à parte da intervenção de Vossa Excelência, que constitui um requerimento, o meu procedimento será sempre o mesmo. Portanto, há um requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para que a votação desta norma em concreto seja antecedida de um período de votação, de discussão, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar. O que farei foi, quando chegarmos a essa norma e antes da votação dessa norma, darei 2 minutos a cada grupo parlamentar e aos deputados únicos para se pronunciarem querendo sobre ela. Vamos então iniciar o processo de votações, seguindo a ordem estabelecida no respectivo guião. Artigo 14º A, vamos proceder à votação da proposta 1047-C, apresentada pelo PAN, que consiste num aditamento, artigo 14-A, sobre licença menstrual. Quem vota a favor desta proposta, sinalize, se faz favor. PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Não há, portanto, abstenções a registar. A proposta foi rejeitada. Passamos à votação da proposta 1161-C, apresentada pelo PSD, de aditamento de um artigo 14-A, que consiste na alteração ao Decreto-Lei nº 109-A de 2021, de 7 de dezembro. Quem vota a favor desta proposta? PSD, Chega, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra esta proposta? PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PCP. A proposta foi, portanto, rejeitada. Passamos agora à votação da proposta 1257-C, apresentada pelo PCP, de aditamento de um artigo 15-A, valorização do poder de compra dos trabalhadores da administração pública. Quem vota a favor da proposta? Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra a proposta? PS, Iniciativa Liberal. Abstém-se, portanto, o PSD. A proposta foi rejeitada. Segue-se a votação da proposta 1216-C, apresentada pelo Partido Chega, de aditamento de um artigo 16º-A, Programa de Incentivo à Fixação de Jovens em Territórios Despovoados. Quem vota a favor desta proposta? Chega e PAN. Quem vota contra esta proposta? PS, PCP e LIVRE. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal e BE, e Bloco de Esquerda. A proposta foi, portanto, rejeitada. Segue-se a votação do artigo 24, reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económica ou financeira. Está em causa a votação da proposta 83-C, apresentada pelo Chega, de aditamento de um número 3 ao artigo 24. Quem vota a favor desta proposta? Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? PSD e LIVRE. A proposta foi, portanto, rejeitada. Segue-se a votação do artigo 46, recrutamento dos trabalhadores nos municípios em situação de saneamento ou de rotura. Começamos por votar a proposta 1019-C, apresentada pelo PS, de emenda ao número 1 deste artigo 46. Quem vota a favor da proposta? PS, PSD, PCP, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda. A proposta foi, portanto, aprovada. Segue-se a votação da proposta 1141-C, apresentada pelo PCP, de emenda ao número 1 deste artigo 46. Quem vota a favor desta proposta? O PCP e o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. A proposta foi, portanto, rejeitada. Segue-se a votação do número 1 do artigo 46. Quem vota a favor do número 1 do artigo 46? PS, PSD. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, PCP, PAN e LIVRE. O número 1 do artigo 46 foi, portanto, aprovado. Segue-se o número 2 do artigo 46. Pergunto aos grupos parlamentares se podemos votar em bloco este artigo ou se pretendem discriminá-lo por alíneas. Ninguém objeta a que o artigo possa ser votado em conjunto. Portanto, vamos votar o número 2 do artigo 46. Quem vota a favor? O PS e o PSD. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Chega, Iniciativa Liberal, PCP, PAN e LIVRE. O artigo foi, portanto, este número 2 do artigo 46 foi, portanto, aprovado. Passamos à votação do número 3 do artigo 46. Sim. Pergunto se alguém se opõe a que votemos em conjunto todos os restantes números do artigo 46, isto é, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6 e o número 7. Opõe-se o LIVRE, que pretende...
Bem, Sr. Presidente, infelizmente para a Câmara toda temos sentidos de votos diferentes em cada um dos números, portanto teremos que votar sucessivamente. Então, muito obrigado.
Vamos votar então o número 3 do artigo 46. Quem vota a favor do número 3, PS, PSD. Quem vota contra, Bloco de Esquerda. Quem se abstém, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, PAN e LIVRE. O número 3 foi aprovado. Passamos agora ao número 4 do mesmo artigo 46. Quem vota a favor? PS, PSD. Quem vota contra? Peço desculpa. Vota a favor, votam a favor o PS, o PSD e o LIVRE. Vota contra o Bloco de Esquerda. Abstenham-se o Chega, Iniciativa Liberal, PCP e PAN. O número 4 do artigo 46 foi, portanto, aprovado. Passamos agora ao número 5 do artigo 46. Quem vota a favor? PS e PSD. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, PCP e PAN. O número... E LIVRE. Este número 5 do artigo 46 foi, portanto, aprovado. Rumamos agora ao número 6 do artigo 46. Quem vota a favor? PS, PSD e LIVRE. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Abstém-se? Chega. Presumo que Iniciativa Liberal, PCP e PAN. O número 6 do artigo 46 foi, portanto, aprovado. Passamos ao número 7 do artigo 46. Quem vota a favor? PS e PSD. Quem vota contra? O LIVRE, abstenham-se e o Bloco de Esquerda vota contra, portanto votam contra Bloco de Esquerda e LIVRE, abstenham-se, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e PAN. O número 7 do artigo 46 foi, portanto, aprovado. Passamos agora ao artigo 60, número 60, atualização extraordinária de pensões. E votaremos a proposta 11C, proposta pelo PCP, de substituição do número 2 deste artigo 60. Quem vota a favor desta proposta? PCP. O PS quer votar a favor da proposta do PCP?
Essa proposta de substituição já tinha sido votada nas avocações, correto?
Sra. Deputada, consta do guião de votações que foi remetido pela Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, é este guião que eu seguirei. O PCP julgou que não pretende retirar a sua proposta, portanto, vamos votar a proposta. Então, vamos votar. Trata-se de votar a proposta 11C apresentada pelo PCP de substituição do número 2 do artigo número 60. Quem vota a favor desta proposta... O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Abstém-se, portanto, o PSD, o Chega. A proposta foi, portanto, rejeitada. Passamos agora para a votação da proposta 1379-C, apresentada pelo PSD, de aditamento de um artigo 60-A sobre atualização das pensões.